destaques na informação com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Em Torres Novas, PSP desmantela a rede de tráfico de droga, professor de Abrantes, entre os detidos. Augusto Mateus diz que o Politécnico de Tomar tem que chamar Instituto Politécnico de um território que valha a pena. Tomar com cobertura mediática devido à presença dos comandos detidos nesta quinta-feira. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Vila de Rei em destaque. Ricardo Aires, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado na próxima quarta-feira.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sexta-feira, céu muito nublado, sou encoberto com abertas a partir do final da tarde. Períodos de chuva fraca, em especial no litoral, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir da manhã. O vento é, em geral, fraco. Moderado nas terras altas e no litoral durante a tarde. Temperaturas máximas previstas, Porto 16 graus, para Lisboa 18, para Santarém 19 e para Faro 21.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Mais um acidente fatal com tratores. Desta feita aconteceu na localidade de Cruz do Campo, concelho do Cartacho, onde um homem com cerca de 50 anos não resistiu aos graves ferimentos que sofreu na sequência de um despiste e capotamento do trator que manobrava. O alerta foi dado pelas 17 horas desta quinta-feira e para o local seguiram os bombeiros do Cartacho e ainda a viatura médica de emergência e reanimação para além da Guarda Nacional Republicana. Ainda pelo Cartacho, um homem com 73 anos de idade morreu depois de ter sido atropelado na Estrada Nacional 3, na Quinta da Marchana, também neste mesmo concelho, como referimos. O alerta foi dado pelas 17 horas, mas desta quarta-feira, sendo que essa mesma informação dava conta de que o homem seguia na estrada com um carrinho de mão, mas algo terá precipitado o embate fatal de um ligeiro de mercadorias, cujo condutor, por sua vez, foi transportado para o Hospital de Santarém por se ter sentido indisposto. Registo para a presença de um número considerável de forças de socorro, dentre as quais os bombeiros do Cartacho e a viatura médica de emergência e reanimação. Apesar dos esforços, não foi possível inverter o estado clínico da vítima.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 34 anos, residente e professor em Abrantes, foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Torres Novas, no âmbito de uma investigação de combate ao tráfico de droga, nomeadamente na área metropolitana do Porto. Num comunicado publicado no respectivo site, a PSP refere que esta operação contemplou a realização de 9 buscas domiciliárias e uma não domiciliária nas áreas de Abrantes e do Porto, de que resultaram as detenções de 2 homens de 34 e 35 anos, um dos quais então professor em Abrantes. Para além destas detenções, registo para a apreensão de quase 2 kg de anfetaminas, 1000 comprimidos de ecstasy, 570 selos de LSD, liamba em quantidade suficiente para quase 15 mil doses, haxixe para cerca de 2530 doses individuais e heroína para cerca de 14 doses, entre outras apreensões. O Correio da Manhã identifica um dos detidos como André Freire, professor.
Rádio Hertz, informação.
Tomar tem sido o centro das atenções à escala nacional em virtude de ter recebido nesta quinta-feira, no respectivo estabelecimento prisional, os 7 militares que foram detidos no âmbito das investigações ao curso de comandos, onde, em setembro último, morreram 2 militares. Televisões, jornais e rádios estiveram em direto na altura da chegada dos detidos a Tomar, num grupo onde marcaram presença um tenente-coronel, um capitão, 3 tenentes e 2 sargentos, respectivamente o diretor da prova, o médico de serviço e os 5 instrutores do curso de comandos responsáveis pelos exercícios que levaram à morte dos militares Hugo Abreu e Dylan Silva, todos eles detidos pela Polícia Judiciária Militar. Refira-se que os detidos vão passar a noite no estabelecimento prisional de Tomar para serem encaminhados até Lisboa já nesta sexta-feira, onde serão ouvidos no DIAP.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Mateus, presidente do Conselho-Geral do Instituto Politécnico de Tomar, proferiu declarações, no mínimo, polémicas. Por ocasião da sessão solene de abertura do ano letivo, cerimónia que decorreu nesta quarta-feira no campus do IPT, um antigo ministro da Economia disse que daqui a 30 anos, eventualmente, o Politécnico de Tomar não se irá chamar Politécnico de Tomar, referindo que ele tem que se chamar Instituto Politécnico, de um território que vale a pena e de um território que reconheça que a instituição vale a pena. Ou seja, Augusto Mateus corre aqui o risco de passar uma mensagem de que Tomar não vale a pena e que não reconhece aquilo que é feito no Politécnico.
Eu muitas vezes vejo diminuir, vejo apreciar mais quem sabe e apreciar menos quem faz, quando o que nós temos que apreciar é a passagem toda do saber ao fazer. E, portanto, não vejo de maneira nenhuma como é que o ensino Politécnico pode ser desvalorizado desde que tenha essa capacidade, desde que se transforme, obviamente, num grande intermediário com participação ativa, como digo, no fazer ciência e no aplicar ciência. E se houver um enviesamento para o lado do aplicar ciência, ele é extremamente valioso no momento que atravessamos nas nossas sociedades e no nosso mundo. Portanto, esse aspecto é um aspecto também que eu penso que é absolutamente determinante. E gostava de o salientar como um trunfo deste Instituto, que eventualmente daqui a 30 anos não se chama Instituto Politécnico de Tomar, como já referi, não há muito mais a dizer. Ele tem que se chamar Instituto Politécnico de um território que vale a pena e de um território que reconheça que a instituição vale a pena. E, portanto, esse é um diálogo. Nós podemos, por exemplo, no nosso país, transformar os nossos monumentos naturais em recursos estratégicos do país. E, portanto, podemos vir a dar a coisas que fizeram a nossa história outro valor. Sem o Tejo, nós não seríamos o que somos. Sem o Tejo, não haveria Lisboa. Nem teria havido descobrimentos, muito provavelmente. E, portanto, nós temos designações variadíssimas para poder usar. Por enquanto, temos IPT, temos Tomar e estamos bem. E, portanto, temos é que ter uma atitude de que só se muda para melhor e não sei sinceramente o que será, nem ninguém sabe, daqui a 30 anos, seguramente se podemos ter uma instituição mais forte, num território mais forte, com uma relação mais forte, estamos melhor. E é isso que deve presidir as nossas decisões.
E precisamente tal como sublinhámos, o Instituto Politécnico de Tomar recebeu assim nesta quarta-feira a abertura solene do ano letivo, cerimónia que decorreu perante um auditório Pacheco de Amorim bem composto, não só por alunos e docentes, mas também por diversas entidades da região, assim como da República do Congo, país africano que recentemente estabeleceu uma parceria com o IPT no sentido de possibilitar a presença em Tomar de alunos congoleses no âmbito da formação de jovens estudantes. Estava prevista a presença do Ministro de Ensino Técnico e Profissional, mas não se confirmou. No período reservado às intervenções, registo para as palavras de Eugênio de Almeida, presidente do Politécnico, que disse depositar total esperança de que tudo irá correr pelo melhor neste ano letivo. Ficou um regresso ao passado, precisamente ao início do IPT.
Neste ano de 2016 completam-se 30 anos sobre o momento em que se iniciaram as primeiras atividades de uma instituição de ensino superior nesta região, concretamente em Tomar. E permitam-me, por isso, uma enorme saudação para toda a comunidade académica do IPT e todos aqueles que integram a sua história. Um cumprimento especial ao Dr. António Pires da Silva, aqui presente, que presidiu esta instituição, e quero também aproveitar para registar com enorme satisfação a presença do Dr. Júlio Dias das Neves, a quem saúdo, e que em 1986 era vogal da Comissão Instaladora. Em outubro de 86, de 1986, iniciavam-se no velho edifício da Avenida Cândido Madureira as atividades letivas dos três primeiros cursos superiores da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, então integrada no Instituto Politécnico de Santarém. Não vou alongar a descrever todos os acontecimentos que sucederam, até porque não é este nem o momento nem o local, mas apenas evidenciar alguns dos aspectos mais relevantes na história da nossa instituição. Tenho perfeita consciência de que muitos de nós, aqui presentes, alguns, conhecem muito bem a história do IPT. Muitos até foram atores principais em episódios importantes da vida da nossa instituição. Mas não quero mais repeti-la. Quer porque não podemos refletir sobre o futuro sem conhecer claramente o passado, quer porque esta história faz parte da cultura do Instituto Politécnico de Tomar e que procuramos transmitir a toda a nossa comunidade académica.
E Liliana Francisco, presidente da União Associativa de Estudantes, quis agradecer a oportunidade concedida à entidade para fazer parte de um momento tão solene.
Na qualidade de presidente da União Associativa de Estudantes do Ensino do Instituto Politécnico de Tomar e falo em nome de toda a associação, gostaria de agradecer a oportunidade da nossa presença neste dia de grande importância para o percurso académico dos estudantes. Em especial, à presença do Instituto Politécnico de Tomar, às direções das Escolas Superiores de Tecnologias e de Gestão de Tomar, das quais nós representamos os alunos, e aos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Tomar, a quem mais uma vez reafirmamos os nossos laços da cooperação para a formação cívica, cultural e científica dos alunos do Instituto Politécnico de Tomar. Antes de mais, gostaria de desejar aos alunos um ano letivo muito produtivo, em particular aos nossos estudantes, a quem desejo também os meus parabéns pelo seu ingresso no ensino superior. A UAE-IPT, como é sabido pela maioria dos presentes, é uma associação de estudantes relativamente recente, sendo formada no segundo semestre do ano transato. O objetivo da formação desta associação passou por unificar os alunos das duas escolas presentes no campus do Tomar do IPT, numa única associação para tornar mais eficaz e eficiente a sua ação. Para quem se recorda, existiam duas associações, uma para os alunos da Escola de Tecnologias, outra para os alunos da Escola de Gestão. Por agora, temos especial interesse em pequenas iniciativas que promovam a aproximação dos estudantes e o ganho de confiança na sua associação. Pretendemos promover a prática de desporto, em articulação e complementação com os serviços de ação social, tem vindo a fomentar e a formação dos núcleos entre os cursos ou departamentos para a promoção de uma cooperação científica e intelectual entre os alunos.
Liliana Francisco, ela que é a presidente da União Associativa de Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar. O quartel-general da Brigada de Reação Rápida em Tancos, Conselho de Vila Nova da Barquinha, recebeu nesta quinta-feira a cerimónia de recepção dos estandartes nacionais das forças destacadas nos teatros de operações do Kosovo, do Iraque e da Lituânia. Refira-se que a Força Nacional, destacada para o Iraque, foi aprontada pelo Regimento de Infantaria 15 de Tomar, reunindo um efetivo de 11 oficiais, 16 sargentos e 3 praças, num total de 30 militares. O Exército Português, num comunicado enviado para a ERTE, referiu que para os militares o estandarte nacional à sua guarda reveste-se de extremo significado, pois representou nas terras longínquas do Iraque a pátria que jurou defender mesmo com o sacrifício da própria vida e que nestes 6 meses de missão, com brio e orgulho, guardaram e honraram. A ERTE marcou presença na cerimónia e falou com o comandante da Brigada de Reação Rápida, o Major General Carlos Prestrelo, que começou por sublinhar as missões que têm sido cumpridas com êxito na história desta entidade.
Podemos dizer que foi ao longo realmente destes últimos 20 anos em que esta brigada, sendo uma brigada de características expedicionárias, ligeiras, tem constituído praticamente uma grande percentagem das forças nacionais destacadas do nosso país e o balanço realmente é muito positivo, porque a imagem de Portugal transparece um pouco daquilo que é o comportamento dos nossos militares nestas missões que têm desempenhado ao longo dos anos nos vários teatros de operações.
Missões nem sempre fáceis, como é que a esse nível as forças têm sido, digamos, preparadas?
Infelizmente, como sabemos, nem sempre fáceis as missões, mas a conduta que nós temos é realmente preparar as forças da melhor forma para terem um comportamento execuível face às dificuldades dos vários teatros de operações que temos tido, nomeadamente daqueles que estão mais na área do Afeganistão, Iraque, que têm sido realmente teatros de muito difíceis, mas onde os nossos aliados têm dito que o nosso desempenho tem sido notável. O Exército, onde participa, em qualquer missão em que participe, independentemente das atividades que possam ter em termos de restrições orçamentais, só envia militares com plenas condições de cumprir bem a missão. E, curiosamente, foi de uma forma atípica, pela primeira vez a Brigada de Reação Rápida teve em três teatros de operações diferentes, nomeadamente uma unidade de artilharia, que foi a primeira vez que tem no âmbito das suas mesas da NATO, na Lituânia. Tivemos 120 homens sendo projetado nos tempos modernos uma força de artilharia para o exterior do território nacional. Tivemos uma força no Iraque, como sabemos, que decorre praticamente sempre com unidades que têm sido aprontadas nesta Brigada de Reação Rápida pelas características que há pouco referi. E no Kosovo, curiosamente, é uma missão que já decorre há muitos anos, os Balcãs. E nos Balcãs, este batalhão que foi agora, que é o 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista, sediado em Aveiro, que foi exatamente há 20 anos para a Bósnia-Herzegovina, em 1996, tendo aberto praticamente estes teatros modernos, voltou a ter um desempenho notável, neste caso, nos Balcãs, no Teatro de Operações do Kosovo.
Avançamos neste alargado para lhe falar de hóquei em patins e para lhe dizer que é já neste sábado que terá lugar a 7ª jornada da 1ª Divisão Nacional. O Sporting de Tomar tem agendado a deslocação ao Reduto do Valongo, precisamente o último classificado. À primeira vista, pode ser uma boa oportunidade para que os Leões regressem às vitórias depois das 3 derrotas seguidas diante de 3 candidatos ao título, mas convém estar de pé atrás face ao Valongo, cujo último lugar não corresponde nem de perto nem de longe à real valia da equipa. O Sporting de Tomar tem capacidade para vencer, isso é um facto, mas terá que encarar este duelo sem olhar para a tabela classificativa, ou seja, olhando para o Valongo como uma equipa de recursos capaz de provocar dissabores. Registro então para aquela que será a 7ª jornada, que terá lugar neste sábado: Barcelos, Juventude Viana, Ribadave, Turquel, Valongo, Sporting de Tomar, Benfica, Valença, Oliveirense, Candelária, Futebol Clube do Porto, Passo de Arcos e a Sporting Sanjoanense. Refira-se que, na classificação, o Sporting de Tomar ocupa a 7ª posição, tem 6 pontos conquistados, está apenas 3 pontos do 5º lugar e já com uma distância inatingível, basicamente, face à qualidade dos 4 emblemas que estão na frente. 3 deles a liderar: o Porto, Benfica e Oliveirense, com 18 pontos. O Sporting é quarto, tem 15. Depois, então, mais distante, a Candelária, que aparece com 9 pontos, 6º Juventude Viana com 7, Sporting de Tomar, Valença, Barcelos e Passo de Arcos têm 6 pontos, Sanjoanense, Ribadave e Turquel com 4, na última posição então o próximo adversário do Sporting de Tomar, o Valongo, que tem apenas 2 pontos conquistados.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje por Luís Francisco.
Nos últimos dias, uma boa parte do estacionamento automóvel em Tomar passou a ser pago ou condicionado. O estacionamento pago em zonas de estacionamento habitualmente congestionado parece ser algo de bom. Gera a rotação de viaturas e existência de lugares. Facilita o acesso ao comércio, aos serviços ou a algum escritório ou consultório. Mediante o pagamento de uma pequena quantia ao acesso a um lugar de estacionamento, evita-se a perca de tempo na procura de um lugar que por vezes não se encontra, bem como, numa situação de pressa, o arriscar a estacionar num local proibido ou em segunda fila. Quem tem tempo, quem não quer pagar, quem vai precisar de estacionar durante várias horas, deve estacionar em zonas mais afastadas e com um franco espaço para o efeito. Contudo, há que atender que a regulamentação do estacionamento, também gerador de receitas para a Câmara Municipal, deve respeitar os residentes, os comerciantes e demais pessoas com estabelecimentos na zona, que, evidentemente, necessitam de aceder com viaturas a estas áreas e de as estacionar. Também é necessário estarem previstos espaços para cargas e descargas. Ao que parece, para Tomar conseguiu-se algo de sui generis, em que de zonas congestionadas passámos a ter zonas quase sem carros, em que residentes, comerciantes e demais proprietários nas zonas tarifadas se manifestam descontentes. Sendo este um processo que está a começar, sendo que algumas das soluções encontradas não espelham o espírito de regulamentação aprovada em Assembleia Municipal, parece urgente que desde já se pare e se reavaliem as soluções encontradas. Não vamos ficar 6 ou mais meses para avaliar o que desde já se evidencia como prejudicial para a população. A questão do estacionamento em Tomar merece um estudo integrado de mobilidade, que envolve outras questões, como os transportes públicos urbanos, os conhecidos TUT, que dão prejuízo e estão longe de servir a população, e a promoção de soluções amigas do ambiente, como a criação de ciclovias e de zonas de estacionamento de bicicletas. Em Tomar, muitos são os cidadãos que regularmente andam de bicicleta. Se criarem estruturas de apoio, que em geral têm custos reduzidos, com certeza que se estimulará a prática saudável de andar de bicicleta. Também nesta matéria, há soluções e práticas que outras cidades já adotaram. Não é necessário estar a inventar a roda.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.